Episódio 3: 10 escolhas em que ser mais sustentável te ajuda a poupar. Olá, eu sou a Su e este é o Economices, um podcast sobre escolhas, independência financeira e finanças pessoais linkadas com o universo feminino. Puro girl power. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao episódio 3. Tivemos aqui uma semaninha de pausa e, sinceramente, acho que o podcast vai passar a ser quinzenal e não semanal, porque quero muito trazer temas que sejam super interessantes e que façam sentido também este tempo de conversa, porque o facto de não escrever e de falar torna as coisas, permite-me que eu discorra mais sobre o assunto, e então é mais interessante trazer assim em conversa do que fazer uma parte escrita. Mas estes temas não surgem sempre, portanto eu gosto de trazer estes temas quando são temas que realmente têm um caráter de debate e que são perguntas que vocês me fazem e que às vezes exigem uma explicação mais complexa. E, portanto, para mim, neste momento, eles fazem sentido de 15 em 15 dias e não todas as semanas, porque não estamos aqui para encher chouriços. Na verdade, estamos aqui para falar de coisas que vos possam interessar. E hoje eu quero falar de um tema que vocês comentam muito sobre ele e que me dizem sempre, cada vez que eu falo de um assunto sustentável e de escolhas sustentáveis, vocês dizem-me sempre: ah, sim, isso é tudo muito giro, isso é tudo muito engraçado, mas as escolhas sustentáveis são sempre muito mais caras, porque as escovas de bambu... Então dizem-me sempre esta, que é: ah, porque as escovas de bambu custam 2€ e tal, e as outras escovas custam 70 cêntimos. Primeiro, nem todas as outras escovas custam 70 cêntimos. Se vocês forem comprar uma escova de marca, não é? Ela vai custar 2€ e tal, exatamente como a escova de bambu. Por outro lado, se em vez de vocês comprarem a escova de bambu nas lojas que estão abertas ao público e optarem por comprar, por exemplo, no AliExpress, a escova de bambu vai sair a 70 e tal cêntimos. Portanto, é assim, não é desculpa, já estou a ficar, não direi farta, mas já ouvi demasiadas vezes esta história da escova de bambu e da escova de 70 cêntimos. Portanto, hoje quero trazer um tema, isto tudo para explicar que não pode ser uma desculpa para nós não fazermos nada pelo planeta o facto de dizermos: ah, é mais caro e então eu não vou escolher, ok? E muitas vezes esta conversa soa-me um bocado como uma desculpa esfarrapada, e eu não quero que isso seja uma desculpa esfarrapada. Portanto, o Plastic Free July está mesmo no fim, e se ainda não fizeste nenhuma mudança, porque achas sempre que esta questão do sustentável é gastar mais dinheiro, eu hoje quero mesmo desmistificar esta situação e vou-te mostrar 10 opções sustentáveis que são mais baratas do que as opções tradicionais. Mas acredita em mim, há muito mais, e às vezes basta nós pesquisarmos. Hoje vou-te trazer 10 delas. E atenção, eu não quero fazer uma lavagem cerebral a ninguém, mas esta tem que deixar de ser uma questão que é vista como um problema dos outros e tem que passar a ser encarada não como uma obrigação, porque não quero que vocês vejam isto como uma obrigação, mas sim como uma responsabilidade de cada um, ok? Eu também nunca fui uma pessoa de reciclar tudo e mais alguma coisa ou de fazer escolhas mega sustentáveis, mas a verdade é que todas as notícias que têm vindo a público ultimamente nos fazem realmente pensar no que é que nós queremos para o futuro. E o que nós queremos para o futuro é, de certeza, ser mais sustentáveis. Queremos dar um bom futuro aos nossos filhos, queremos dar um bom futuro aos nossos netos, queremos ter um ambiente, um mundo como o conhecemos, pelo menos como o conhecemos hoje em dia, que já destruímos uma grande parte dele. Mas por isso, bora lá, se todos arregaçarmos as mangas vai ser mais fácil. Portanto, é assim, como eu digo, eu estou longe de ser um mega exemplo, mas tenho tentado adotar medidas que diminuam a minha pegada e que não sejam demasiado radicais. Portanto, eu vou fazendo aos poucos, vou investigando, vou tentando estar cada vez mais dentro do assunto, e acho que tenho também a obrigação de passar esta mensagem de uma forma real e não de uma forma idealista. Portanto, esta é a minha missão, ok? Não quero ser mega exemplo, nem quero que vocês mudem do dia para a noite. É dizer, ok, aos poucos nós podemos ir dando alguns passos que fazem diferença, no mundo. E hoje vamos falar então, 10 coisas que podes pôr na prática e começar já, e que não saem mais caro, ok? Saem até mais barato. Antes disso, quero só lembrar que estes podcasts estão cada vez mais improvisados. Não no tema, como eu falei há pouco, que eu gosto de trazer temas relevantes e de coisas que vocês normalmente me perguntam e que exigem uma explicação mais aprofundada, mas quero estar mais descontraída, quero que seja mais uma conversa, porque acho mais interessante. Hoje em dia também sou muito consumidora de podcasts e acho que o sistema conversa é muito mais interessante do que estarmos a fazer aqui uma coisa toda direitinha e toda cheia de eixos e linhas e andaimes, né? Que é para a coisa ficar certíssima. Portanto, é natural que pontualmente possa sair assim alguma palavra mais estranha ou um discurso mais acelerado, porque quem me conhece sabe que eu falo muito rápido, normalmente muito mais rápido do que aquilo que penso. Por isso, de vez em quando, se eu disser uma asneira, é consequência dessa característica. Portanto, vamos começar. Sugestão número 1: palhinhas de inox. Ou, em último caso, sem palhinha, malta. Ok? Porque vocês têm que beber uma caipirinha com palhinha? Não percebo. Tá? Dá para beber do copo, ok? Não tem problema, não faz mal à saúde. Portanto, a opção ideal é beber sem palhinha. A não ser que vocês queiram andar também com a vossa palhinha de inox atrás, mas sem palhinha. Mas, ai tal, porque eu não gosto de meter a boca no copo, não sei do quê, tudo bem. Então, vamos optar por palhinhas de inox. É verdade, o investimento é mais elevado do que as palhinhas de plástico. Se forem, mais uma vez, passos, a publicidade ou a AliExpress, vocês conseguem para aí conjuntos de 10 por 2,5€, mas é uma palhinha que vai durar toda a vida, ok? Portanto, é assim. Se calhar, se tivessem recebessem amigos lá em casa, todas as vezes tinham que estar a comprar palhinhas descartáveis, forem utilizadores de palhinhas, estas dá para lavar. Inclusive, há uns kits que vêm com um esfregãozinho, tipo um escovilhão, um mini escovilhãozinho para vocês enfiarem lá dentro, que fica tudo super lavado, super desinfetado, pode ir à máquina. Portanto, malta, palhinhas de inox. Agora outra, e esta para mim é muito querida, porque foi uma regra vá, entre aspas, que instituímos lá em casa acho que faz agora uma semana, fez ontem uma semana, que é guardanapos de pano. Malta, e então principalmente ao pequeno almoço, isto acontecia imenso, que é, estou a tomar o pequeno almoço e a única coisa que eu vou, para a qual eu vou usar o guardanapo é no fim de acabar de tomar o pequeno almoço, limpar a boca, tipo o guardanapo vai praticamente limpo para o caixote do lixo. E todos os dias era eu e o marido a deitar dois guardanapos para o lixo. Ao fim de uma semana dá 7 guardanapos. E consumíamos guardanapos, nunca mais acabavam. Eu disse, não, vamos usar guardanapos de pano. Não custa nada. Então é assim, ainda não adotei a técnica do alguém vai lá jantar a casa e temos guardanapos de pano, ok? Que também acho que é uma técnica ótima, maravilhosa para adotar. Nós ainda não adotámos, confesso. Também não adotei o guardanapo de pano para o meu filho. O meu filho tem 2 anos, está a comer sozinho, faz uma bruta de uma javardeira cada vez que come, portanto, não dá, tá? Mas para nós, quando estamos os dois sozinhos, seja almoço, seja jantar, seja pequeno almoço, o que seja, utilizamos os nossos guardanapos de pano. São giríssimos. Vou fazer mais uma publicidade gratuita, que é comprarmos no IKEA. São super baratos, já custaram acho que tipo 3€ ou 3,5€ e vêm com três cores diferentes, portanto, cores iguais 2 a 2. O que é ótimo porque dá para distinguir de quem é que é o guardanapo de quem, ok? Não temos que andar a limpar a boca ao guardanapo do outro lado de casa, mas pronto. Apenas um pormenor, tá? E agora, terceira sugestão: produtos a granel. E esta, eu também tenho muito que falar sobre isto, porque vocês estão sempre a dizer: ai, mas não existem produtos a granel na minha região, nem não existe. Malta, eu não moro em Lisboa, portanto, eu não vou às lojas típicas de Lisboa, que já toda a gente conhece e que vendem produtos a granel. Mas eu moro na Terrinha e na Terrinha existe. Vou fazer mais uma publicidade, ok? Isto já é só. Se isto fosse pagar a publicidade, era euros aqui na minha conta. Mas pronto. E lá na Terrinha existe uma coisa que se chama, acho que é Mundiagro, que vende basicamente ração para animais, tipo galinhas e coisas assim, utensílios para jardim, sei lá, caixas do correio, já que ele tem de tudo um pouco. E nesse armazém, para além de tudo isto, eles também vendem produtos a granel. É sim, obviamente que não vendem bagas de goji a granel, não é? Mas vendem os básicos, que é aqueles que nós estamos a falar, que é o arroz nada, esqueçam. O grão, vários tipos de feijão, ok? Portanto, aquelas coisas que nós normalmente utilizamos com mais frequência. Portanto, produtos a granel é uma escolha mega sustentável. Não trazemos o vidro para casa, não trazemos a embalagem para casa e rende imenso. Vocês podem cozer aquilo tudo de uma vez, guardar em caixinhas, congelar e têm sempre as coisas congeladas. Sai muito mais barato, ok? Pronto. A outra quarta escolha sustentável é, vocês estão a ver quando vocês vão organizar a vossa despensa ou organizar qualquer coisa lá no quarto, reaproveitem os frascos de vidro, ok? Até mesmo se for um frasco mais gordinho, até mesmo para levarem comida para o trabalho serve, porque há uns frascos mais gordinhos, dá para fazer aquelas saladas, giras, cheias de cores, por camadas, ok? Portanto, é assim. É um facto que é muito melhor nós utilizarmos o vidro do que o plástico, mas se nós deitarmos o vidro fora, o vidro demora muito mais tempo a decompor-se do que o plástico. Portanto, é muito mais prejudicial, ao meio ambiente. Portanto, reaproveitem sempre que possível, se não forem reciclar. Se não forem reciclar, não. Se não aproveitarem, reciclem, por favor. Mas se não, ok? Aproveitem os frascos todos. E guardem coisas, por exemplo, uns frascos pequeninos dá para colocar as cotonetes da casa de banho. Eu, inclusive, usava imensos frascos de vidro para fazer ramos de flores, para ter espalhadas pela casa, para fazer de vasos. Dá para fazer de montes de coisas. Inclusive, há um post lá no Insta onde eu digo as 50.400 coisas que vocês podem fazer com frascos de vidro. Se vocês quiserem, trazemos de novo esse post, eu coloco no blog, é mais fácil para toda a gente consultar. Há montes de ideias, vão ao Pinterest, vejam as ideias todas que existem por lá, aproveitem, reaproveitem, ok? Depois, outra escolha é sacos reutilizáveis. É assim, eu acho que nós já nem temos que falar sobre isso. Aliás, eu achava que já nem tínhamos que falar sobre isto, mas a verdade é que eu vou imensas vezes ao supermercado à hora de almoço. Também não vou assim tantas, na verdade. Mas pronto, cada vez que eu vou ao supermercado à hora de almoço, no supermercado aqui perto do trabalho, o que acontece é que eu vejo imensa gente a comprar sacos. Malta, há sacos mínimos que dá para colocar dentro da mala, não ocupam espaço nenhum, não precisam de andar a gastar dinheiro, ok? Nem a prejudicar o meio ambiente. Portanto, sacos reutilizáveis, malta, é vida. E depois é assim, aproveitem os sacos ao máximo. Há um tipo de sacos que eu ainda não deixei de utilizar, vou também deixar de utilizar, como eu já disse, eu não sou o mega exemplo, ok? Estou aos poucos a fazer as coisas, mas que são os sacos da fruta. Eu continuo a utilizar os sacos de plástico para a fruta, mas eu não fecho o saco, ok? E eu tento ter cuidado para não rasgar o saco. Ou seja, quando eu chego a casa, eu aproveito os sacos da fruta e, como levo marmita, muitas vezes pode haver alguma coisa que se entorna, eu ponho sempre um saco por fora da caixinha da marmita, ok? E eu aproveito os meus sacos para isso, ou se quiser transportar alguma coisa, portanto, eu aproveito todos os meus sacos da fruta. Ainda não deixo de utilizar, vou deixar de utilizar, é algo que tenho em mente. Mas, como ainda não o fiz, e se, é, os sacos que vocês tiverem mesmo que comprar e que utilizar, reutilizem, ok? Para as compras, já sabem, há saquinhos mesmo pequeninos, usem, abusem, não gastem dinheiro nestes sacos. É uma escolha mais sustentável e mais económica. E o ponto número 6 é poupar um bem escasso, que é a água. Se nós roubarmos na água, poupamos também na carteira, ok? Então, esta é a mega escolha sustentável e que não me venham dizer que é mais caro. E então, Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, que é, nós não utilizamos muito a máquina de lavar louça. E, na maioria dos casos, é mais económico utilizarem a máquina de lavar louça, porque quando lava, lava tudo junto. Mas eu tenho um problema com esta questão. Estou a ser o mais sincera possível, ok? Condenem-me se vocês já fizerem, fazem isto de outra forma e acham que é mais sustentável. Mas é. Se eu puser a louça meia suja dentro da máquina, o que acontece é que ela vai sair de lá meia suja também. E depois eu vou ter que passar aquela louça, lavar aquela louça à mão. O que significa que quando eu vou pôr a louça na máquina, eu ponho a louça na máquina bem passada, quase limpa. Então eu não tenho bem a certeza, ainda não optámos por usar sempre a máquina, porque eu não acho que seja assim tão mais económico ou que esteja a poupar água se optar pela máquina da louça. Então o que é que eu fiz? Quando eu estou a lavar a louça à mão, eu primeiro, eu era atípica, não é? Estava a lavar a louça, ok? Podia ser só com um fiozinho de água, mas estava sempre a água a correr. Agora não, ok? Passa a louça toda por água, deixa a louça toda na pia, ensaboa a louça toda e depois no final passa a louça toda outra vez, ok? E tenho a noção de que poupo imensa água assim com esta opção. Portanto, esta é só uma dica. Depois temos todas as outras: tomar banho mais curtos, não tomar banho de banheira, sei lá, pôr a garrafinha dentro do autoclismo, que é para aquilo não ter que encher tudo, não deixar a água aberta enquanto estão a ensaboar, não deixar a água aberta enquanto estão a lavar os dentes. Reduzir o tempo de lavagem da máquina de lavar roupa, portanto, utilizar o eco na máquina de lavar louça, ok? Todas essas coisas que vocês já sabem, que eu já sei. Também há um post no Insta sobre esta questão da água, como é que podes poupar na água. E esta também é uma mega dica: poupas na água, poupas no ambiente, poupas na carteira, poupas em todo lado, é uma maravilha. Depois, a próxima dica, que é a dica número 7, também tem a ver com água, que é beber água de torneira. Ou comprar água avulso, como por exemplo, mais uma publicidade gratuita, como por exemplo a que está disponível no Pingo Doce, ok? Ou então investir num jarro com filtro, que é muito mais barato do que comprar as garrafas, mesmo que seja uma garrafa grande. Então, vou contar a minha experiência. A água do sítio onde eu vivo é horrível e não deve fazer muito bem à saúde, porque as torneiras ficam com um ar um bocado envelhecido. Portanto, nós em casa bebemos água engarrafada. Já pensámos em investir num jarro com filtro. No entanto, eu não sei se esse filtro vai limpar aquilo que nós precisamos, que aquela água, a água da forma que nós precisamos que a água fique limpa, ok? Portanto, ainda não optámos por isso. Comprávamos sempre garrafas de litro e meio, é verdade. Shame on us, ok? Tranquilo, sei que está mal. Mas ultimamente começámos a comprar garrafões de 5 litros, 5 litros, 6 litros, 7 litros, já garrafões para todos os gostos, mas pronto, começámos a comprar garrafões. Então, comprei umas garrafas de vidro, lindas, maravilhosas, uma para água natural, outra para água do frigorífico, enchemos com a água dos garrafões e reduzimos drasticamente o plástico neste aspecto lá em casa. Esta é só uma ideia, porque eu percebo, eu em Lisboa sempre na minha vida, sempre bebi água da torneira e criticava imenso as pessoas que compravam água, porque realmente a água de Lisboa, para mim, é ótima, maravilhosa, sem sabor, adoro. Mas no sítio onde eu vivo, realmente, e eu não sou nada esquisita com água, não consigo, ok? E pronto, acho que esta é uma ideia e vocês podem aproveitar. Já só faltam três ideias. E a próxima é mais uma polémica. Já falámos muito sobre esta ideia e vou voltar a falar outra vez e um monte de gente diz: "Oh, Sara, mas eu não consigo utilizar." Ok, tranquilo, vão tentando, tá? É uma coisa que primeiro damos a mentalidade, depois tentamos e depois conseguimos, ok? Então, que é o copo menstrual. E não me venham dizer que não é mais barato. O copo menstrual custa 20 e tal euros. É verdade, o copo menstrual daquela marca típica de que lançou os copos menstruais, que é Organic Cup, custa cerca de 25 euros. Eu tenho o da Organic Cup, mas aproveitámos uma promoção de aniversário da marca em que, pelo preço de um, eles davam dois. Ok? Portanto, quando isso acontecer, comprem a meias com a vossa amiga, fica 12 euros e meio, usam as duas, é maravilhoso. E é muito, mas muito mais barato. Um copo menstrual dura 10 anos e neste momento já tens montes de opções e opções que vendes por muito menos, opções que estão à venda por muito menos de 20 euros. Tem na Wells, tem montes de sítios, são muito mais baratos. Portanto, o copo dura então os tais 10 anos e eu não sei se tu já paraste sequer para fazer as contas a quanto penso e quanto tampão é que vocês usam durante 10 anos. É uma escolha muito mais barata, ok? Já para não falar da quantidade de porcaria, tá? Que nós mandamos para a natureza, para os peixinhos, ok? Portanto, eu sei que não é fácil, é uma coisa que se estranha, mas é assim, há montes de vídeos na internet a explicar como é que se põe, como é que se lava, como é que se tira. E malta, é o nosso corpo, tá? Não é assim tão complicado, ok? Se quiserem um dia podemos falar sobre isso. Eu também tive as minhas dificuldades, mas todas se ultrapassaram e cá estou eu, linda, leve e fofa, ok? A usar o meu copo menstrual, do qual sou super fã. E a dica número 9 é... A dica número 9 é cápsulas de café reutilizáveis. Sim, novamente, AliExpress, malta, cápsulas de café, aquilo é exatamente igual à cápsula normal, mas vocês abrem a cápsula, metem o café lá para dentro, fecham, e é assim, o investimento da cápsula até pode ser mais caro do que comprar uma sleeve, duas sleeves, mas é assim, o café para encher aquilo é tão, mas tão, tão mais barato, ok? Que não há mesmo explicação, nem há mesmo dúvida de que esta é uma ótima opção. Para além de que, tem muito mais opções de café. Porque assim, qualquer café que venha em pó serve para meter ali dentro, tá? Desde que seja café para a máquina, café de café, ok? Podem meter ali o pó que quiserem, fica maravilhoso, tem muito mais opções. Podem experimentar 50 mil cafés e não andam a deitar todos os dias, 2, 3, 4 coisinhas daquelas para o lixo, ok? Se não quiserem optar por isto, então, por favor, juntem as cápsulas todas. E as marcas, normalmente, já aceitam estas cápsulas todas para reciclar, ok? Pronto, façam a vossa escolha, a vossa opção. E está tudo maravilhoso, mas se quiserem, no... Eu acho que também já vi à venda numa loja. Eu acho que foi, tipo, na Rádio Popular, se não estou em erro. Sei que achei caríssimas, ok, as cápsulas. Mas no AliExpress vocês conseguem muito, muito mais barato. Por fim, a décima dica é escolher... Décima e última, atenção lá. Já dei muitas. Escolher alimentos locais e sazonais. Em especial, obviamente, as frutas e os legumes. É assim, é muito, muito mais barato. E porquê que esta escolha é sustentável? Porque vocês não têm que estar a pagar na fruta um avião que teve que se deslocar do Panamá para trazer as mangas para Portugal, ok? Então é assim, vão aos agricultores locais, comam coisas locais, faz muito melhor à saúde, comam coisas sazonais. Porque há uma coisa curiosa que eu por acaso descobri há pouco tempo, mas faz todo sentido, que é quando nós estamos a comer uma fruta ou um legume da época, o que acontece é que essa fruta e esse legume estão no auge das suas características, das suas vitaminas, das coisas que fazem bem ao organismo, ok? Das vitaminas, dos nutrientes, tudo isso. Se nós estivermos a comer um alimento que está fora da época, ele não tem toda essa carga de vitaminas e de nutrientes que nos deveria estar a fazer bem, ok? Portanto, é duplamente errado. Portanto, vamos apostar em frutas da época, legumes da época e o que for perto de nós, porque estamos a evitar o transporte, ok? Estamos a evitar as 50 mil deslocações de avião, do barco, do que seja, tá? Portanto, esta é a minha dica final. E agora, o que eu quero saber é, diz-me, qual é a tua desculpa para não dares pelo menos um destes passos para fazeres parte na proteção do nosso ambiente? Ok? Quero saber qual é que é a tua desculpa e quero saber também qual é destas medidas, quais é que já implementas e das que ainda não implementas, qual? Escolhe uma destas 10 e implementa uma só e diz-me qual foi. A que for mais fácil para ti, não interessa, pode ser a que for mais fácil, não faz mal. Mas implementa uma. Diz-me quais é que já implementas e qual é que vais implementar. Ok? E faz a tua parte pelo nosso ambiente. Muito obrigada por estares desse lado. Um grande, grande, grande beijinho. E até ao próximo episódio.